credibilidade para a economia brasileira. Presidente Michel Temer agradece deputados pela aprovação da proposta que limita gastos públicos, primeiro passo para a retomada do crescimento.
O Brasil é um país sério, um país que leva a sério as contas públicas.
Meninos também vão ser vacinados contra HPV a partir do ano que vem.
Água para beber e plantar. Governo federal instala quase 1 milhão e 300 mil cisternas no semiárido nordestino. 35 mil só neste ano.
Terça-feira, 11 de outubro de 2016.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Roberto Camargo e Nazi Brum.
Boa noite. A aprovação da proposta de emenda à Constituição, que limita o crescimento dos gastos públicos, já gerou um aumento da credibilidade no país. Isso foi o que disse hoje o presidente Michel Temer.
A proposta, aprovada em primeiro turno pela Câmara na noite de ontem, cria um teto para o crescimento dos gastos públicos com base na inflação do ano anterior.
Na votação desta segunda-feira, em primeiro turno, a proposta recebeu 366 votos favoráveis e 111 contrários na Câmara dos Deputados. Para o presidente Michel Temer, a aprovação é o primeiro gesto de maior impacto na economia. Ele disse que a medida já trouxe repercussão positiva.
E eu devo dizer que, de fato, isto vai gerar, como tem gerado desde a noite de ontem, uma credibilidade cada vez maior na nossa economia. Não foram poucas as manifestações que hoje pela manhã eu li e ouvi, não só de natureza nacional, mas de igual maneira de natureza internacional, para revelar que o Brasil é um país sério, um país que leva a sério as contas públicas. Né?
O novo regime fiscal vai durar 20 anos. Vale a partir do ano que vem para os três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Só poderá ser alterado a partir do décimo ano pelo presidente da República, mas isso apenas uma vez em cada mandato. No ano que vem, por exemplo, todas as áreas do governo federal não podem aumentar os gastos acima da inflação deste ano, prevista para ficar em 7,2%. Educação e saúde obedecem à regra só a partir de 2018. O gerente de política econômica da Confederação Nacional da Indústria, Flávio Castelo Branco, avalia que a proposta vai estabelecer orçamentos mais realistas no país.
Principalmente nesse momento agora de crise fiscal, evidentemente precisa se colocar limites ao crescimento do gasto e passar a ter a possibilidade de fato realizar um processo orçamentário em que se façam escolhas aonde o governo precisa despender seus recursos, aonde a sociedade vai gastar, vai dar prioridade. Esse é um trabalho que é feito em todo o mundo, os orçamentos públicos.
Em Nova York, nos Estados Unidos, onde participa de encontros com investidores, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, defendeu que o país dá sinais de mudança.
Estas reformas, essas votações é que estão permitindo a recuperação da economia, do emprego e da renda. O que vai acontecer? Não aconteceu ainda. A expectativa é que aconteça, por isso a confiança está aumentando.
Para o economista José Luiz Pagnussá, professor da Escola Nacional de Administração Pública, o teto de gastos vai melhorar a confiança dos investidores e ajudar na retomada do crescimento econômico.
É uma decisão que o governo assume de redução drástica, né, do gasto público no médio e longo prazo e, em consequência, de redução do endividamento público brasileiro. Isso traz confiança ao setor produtivo, traz certeza de sustentabilidade da dívida e a confiança faz com que a economia volte a crescer, volte a ter investimento, volte a ter, então, uma previsibilidade em relação a um horizonte de médio e longo prazo.
A proposta que estabelece um teto para os gastos públicos ainda precisa ser aprovada em segundo turno na Câmara dos Deputados. São necessários pelo menos 308 votos favoráveis para aprovação. Depois a PEC ainda tem de passar por dois turnos de votação no Senado. Reportagem Paulo Lassalvio.
Em entrevista à rádio CBN, o presidente Michel Temer disse estar confiante que a proposta que limita o aumento dos gastos públicos vai ser aprovada ainda este ano no Congresso.
Já a reforma da Previdência deve demorar um pouco mais. O presidente explicou que ela vai ser enviada ao Congresso também por meio de uma proposta de emenda à Constituição e que deve ser feito um debate maior com setores da sociedade.
Eu recebi um primeiro esboço da reforma da Previdência, isso tem que passar naturalmente pela minha mesa, né? E eu só vou fazer isso agora, depois da viagem que eu faço à Índia e ao Japão, 6 ou 7 dias, né? Vou examinar isso, vou verificar ainda os pontos que eventualmente possam ser questionados ou melhorados, né? Depois eu quero fazer reunião com as centrais sindicais, quero fazer com os setores empresariais, com as lideranças da Câmara e do Senado, porque embora você possa não ter a concordância, mas você precisa asfaltar o terreno. Se você não asfaltar o terreno numa matéria dessa natureza, tentar impor de cima para baixo, não dá certo.
O presidente Michel Temer adiantou que um dos pontos que já está definido na proposta é não separar mais a Previdência Geral da Previdência dos Trabalhadores do Serviço Público.
Voz do Brasil!
Simplificar a vida do cidadão, combater fraudes em benefícios pagos pela Previdência e ajudar o Estado brasileiro a ser mais eficiente nos serviços prestados à população.
Resultados como esses são esperados no acordo firmado hoje entre o governo e o Tribunal Superior Eleitoral.
A parceria vai permitir cruzar dados usando a base do TSE, que recentemente fez um recadastramento por meio das impressões digitais dos eleitores.
A proposta é que os dados da Justiça Eleitoral possam ser acessados pelos órgãos do Poder Executivo. A medida vai facilitar a gestão de benefícios como os da Previdência Social e o Bolsa Família, por exemplo. Para a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, a iniciativa representa uma melhoria na qualidade dos serviços para a população.
A partir do conhecimento do cadastro, que faz com que saibamos quem são as pessoas, onde elas estão, nós possamos saber quem é o brasileiro que precisa o quê em cada área de atuação dos diversos órgãos.
O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, deu um exemplo prático da importância da medida, que, segundo ele, representa a economia de recursos públicos.
Tomamos o INSS. Há quantos anos não se faz perícia nos acidentes de trabalho? Desde 1999. Auxílio-doença. Tomamos só quem não havia feito a perícia há menos de 2 anos. Nós projetamos uma economia entre 7 e 11 bilhões de reais por ano, apenas nesses 2 itens que levam da cidadania brasileira tanto esforço.
E segundo o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Gilmar Mendes, a ideia é que no futuro a integração entre os bancos de dados torne possível um documento único de identificação dos brasileiros.
Esse modelo que está se desenhando dessa cooperação com o desenvolvimento da biometria e daqui a pouco com a evolução para o documento único, é a base de uma governança tecnológica, digital, que vai propiciar benefícios a todos.
O presidente Michel Temer disse que o acordo representa a harmonia entre os poderes e falou sobre a importância do diálogo entre o executivo, o legislativo e o judiciário para simplificar a gestão do Estado.
Vejo que hoje se celebra uma desburocratização entre os poderes. Porque quando se pensa num governo digital, quando se pensa num documento único, revelador da presença da pessoa humana, um único documento, o que está se fazendo é precisamente uma conjugação do trabalho de todos os órgãos do poder.
O compartilhamento de dados entre a Justiça Eleitoral e o Poder Executivo deve facilitar a identificação de irregularidades nos serviços prestados aos brasileiros. Reportagem Thaíssa Dias.
A vacinação contra HPV também vai ser feita em meninos a partir do ano que vem.
A vacina já é aplicada nas meninas como forma de proteger contra o câncer de colo do útero.
Com essa mudança, o Ministério da Saúde quer diminuir a circulação do vírus, o que traz mais proteção às meninas e também evitar doenças nos meninos.
A vacina contra o papilomavírus humano, HPV, protege principalmente contra o câncer de colo do útero. Ela já faz parte do Programa Nacional de Imunizações desde 2014 e é indicada para meninas de 9 a 13 anos. Agora, os meninos de 12 e 13 anos também vão receber as doses. Segundo Carla Domingues, coordenadora do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, estudos feitos em outros países mostram que a inclusão dos meninos diminui a circulação do vírus.
Também ao vacinar os meninos, nós vamos contribuir para a diminuição do câncer do colo do útero e vulva nas mulheres. Os meninos também serão beneficiados pessoalmente, porque a vacina também protege contra o câncer do pênis.
Segundo o ministro da Saúde, Ricardo Barros, o governo pretende retomar a parceria com as escolas públicas e privadas para ampliar a adesão à vacinação.
Somos o sétimo país do mundo a adotar a vacinação para meninos e o primeiro da América Latina. Estamos seguindo na direção do que é o mais moderno tratamento, como fizemos com a AIDS, estamos fazendo com todas as áreas, nós estamos buscando estar sempre na ponta em relação aos demais países do mundo. E esse é mais um passo nessa direção.
E a partir de 2017, meninas com 14 anos que ainda não vacinaram contra o HPV vão poder receber a dose. A vacinação também será estendida a jovens portadores do vírus HIV com idade entre 9 e 26 anos. Também foi anunciada a ampliação da vacinação contra a meningite C para adolescentes de ambos os sexos de 12 e 13 anos. A meta é vacinar 80% dos 7 milhões e 200 mil adolescentes. Reportagem Gabriela Noronha.
7:11.
Aulas de manhã e à tarde, carga horária ampliada e mais recursos para as escolas.
É o ensino médio em tempo integral que o governo vai colocar em prática em mais de 500 escolas públicas de todos os estados até o meio do ano que vem.
O programa do Ministério da Educação vai repassar para os estados cerca de R$ 2.000 por aluno da educação integral a cada ano.
468 alunos entre 14 e 18 anos de idade, todos estudando das 8 da manhã às 6 da tarde. Plantão de dúvidas, cursos profissionalizantes e 4 refeições por dia. Essa é a realidade de uma escola pública de ensino médio em tempo integral no Gama, no Distrito Federal. O vice-diretor Carlos Formiga explica o funcionamento.
É um ensino médio integrado à educação profissional. Então, ele tem aula tanto das matérias propedêuticas, né, por exemplo, de matemática de manhã, português à tarde, como do ensino técnico e informática. Todo o dia inteiro.
Transformar outras 572 escolas públicas no ano que vem em instituições como essa é a meta do Ministério da Educação com o programa de fomento e implementação do tempo integral no ensino médio. Podem aderir ao programa as secretarias estaduais de educação que atendam no mínimo 2.800 alunos e que apresentem ao MEC um projeto pedagógico para a implementação da mudança. Lucas Bretas, de 16 anos, é um dos alunos da escola do Gama. Ele já estudou em um colégio particular e garante que, com a mudança, o aprendizado ficou bem melhor.
Ter os professores à minha disposição praticamente o dia inteiro torna muito melhor. Eu tenho mais recursos para tirar uma dúvida, existe o horário do almoço, se eu posso sentar com algum professor, conversar com ele, eu posso ter todo o trabalho pedagógico melhorado.
A estimativa do governo é que, com as atividades do ensino médio em tempo integral, cerca de 258 mil alunos entre 15 e 17 anos têm um aumento na carga horária de 800 para 1.400 horas por ano. Reportagem Beatriz Amiden.
O sonho de todo microempreendedor é fazer a empresa crescer, mas muitos têm medo de expandir os negócios com receio de perder benefícios na hora de pagar os impostos.
Esse quadro deve mudar depois do projeto que atualiza o pagamento de impostos pelo Sistema Simples ser aprovado.
Hoje, quando o limite para se enquadrar no Simples é ultrapassado, o empresário precisa sair dele, o que significa pagar mais tributos automaticamente. Com o projeto aprovado, os impostos vão aumentar de forma parcial, de acordo com o aumento da receita e não de uma só vez.
E assim que for sancionado pelo presidente Michel Temer, o projeto também vai permitir que micro e pequenas empresas renegociem o pagamento de dívidas tributárias.
O projeto, batizado pelo Sebrae de Crescer Sem Medo, prevê uma série de medidas para facilitar a vida de micro e pequenas empresas. Uma delas eleva, a partir de 2018, o teto anual de faturamento do microempreendedor individual de 60 mil para R$ 81 mil. Reais. O ajuste é para corrigir perdas inflacionárias e permitir que os microempresários continuem enquadrados por mais tempo pelo modelo, que é isento de impostos federais como PIS e COFINS. A lei também ampliou o teto para R$4.800.000 de renda bruta por ano para que uma empresa permaneça enquadrada no Simples Nacional, um sistema unificado e sem burocracia para pagamento de impostos. Hoje, esse limite é de R$3.600.000. Com essas medidas, o Sebrae acredita que as micro e pequenas empresas serão estimuladas a crescer, sem ter medo de ter a carga de impostos elevada, trazendo benefícios como a criação de novos empregos. Para o presidente do Sebrae, Guilherme Afif Domingos, outra mudança prevista na lei terá efeito imediato: o alongamento do prazo para regularização de débitos tributários, de 60 para 120 meses.
A Receita Federal, ela notificou cerca de 600 mil empresas, dizendo que se não pagarem os débitos tributários, elas estarão fora do Simples a partir de janeiro. E tem um dispositivo dentro da lei que fala de 120 meses para poder pagar débitos tributários. Então é a hora de renegociar no Brasil para preparar as pequenas empresas para o novo surto de desenvolvimento que virá.
O novo parcelamento será possível após a sanção do projeto pelo presidente Michel Temer e regulamentação do Conselho Gestor do Simples Nacional. A lei também vai permitir a criação da empresa Simples de Crédito, que poderá conceder empréstimos a negócios locais, ampliando as ofertas de financiamento para os empreendimentos de micro e pequeno porte. Com locução de Eduardo Biagini, reportagem Nazi Brum.
Voz do Brasil!
Abrir a torneira e ter água para beber, cozinhar, tomar banho e usar na plantação.
O que para muitas pessoas é algo comum, para famílias do semiárido nordestino é uma dificuldade.
E esta realidade está mudando com o programa Cisternas do governo federal.
Quase 1 milhão e 300 mil cisternas já foram instaladas, 35 mil só neste ano.
Como forma de garantir qualidade de vida e segurança alimentar para a população, o governo federal já entregou quase 1 milhão e 300 mil cisternas no semiárido. Uma delas é a da dona Antônia Conceição Santos, de 78 anos, uma sertaneja típica, de Feira de Santana, na Bahia. Dona Antônia conta que muitas vezes tinha que beber a mesma água que os animais.
Eu ia buscar na fazenda. Cansamos de chegar, o gado estava tudo bebendo aí nas fazendas, chegava, estava tudo gonzado a água, e a gente abanar aquela água, trazer para casa, botar no porrão para sentar, para poder coar, para beber. Só que nem barde tinha, era lata e pote.
Agora, graças ao programa Cisternas, esta realidade ficou no passado. Ali, no próprio quintal, a chuva que cai sobre o telhado é armazenada no reservatório. Com a cisterna cheia, ela terá água suficiente para 8 meses. Nesta fase da vida, para Dona Antônia, não ter que fazer mais esforço para buscar água para beber ou cozinhar é motivo de comemoração.
Depois que pegou cair água, nunca mais secou para o fundo ficar seco, não. Como nada facilitou as pernas da velha, se fosse pôr água lá nos pastos, agora eu ia aguentar, não ia.
Neste ano, já foram construídas 35 mil unidades. O secretário nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, Caio Rocha, destaca os impactos da entrega das cisternas para os sertanejos.
O mais importante quando se faz a cisterna, além do abastecimento da água, é a qualidade da água que aquela família passa a utilizar. A partir do momento que tu faz a questão das cisternas e aí tu tem esta água armazenada e ela também passa a ter um tratamento ou filtrada ou tendo adição de outros produtos para a sua purificação, faz com que o número de doenças sejam significativamente muito menores.
Caio Rocha ainda ressaltou que em 2016, 10 mil tecnologias sociais de acesso à água para produção foram construídas. Além disso, o programa também deve entregar 5 mil cisternas nas escolas até o fim deste ano. Cada uma tem capacidade de armazenar 52 mil litros de água. Reportagem André Luiz Gomes.
Eles são divertidos, alguns educativos, e contribuem para o desenvolvimento de meninas e meninos. mas também podem trazer riscos.
Estamos falando dos brinquedos. E amanhã, no Dia das Crianças, eles vão ser protagonistas das brincadeiras de muitos garotos e garotas.
E para certificar que são seguros e qual a idade recomendada para eles, faz mais de 20 anos que todos os brinquedos vendidos aqui no Brasil devem ter o selo do Inmetro.
Uma segurança para os pais na hora da compra e a garantia de que a brincadeira não vai terminar mal.
A fisioterapeuta Renata Silva, do Rio de Janeiro, tem 2 filhos. Sempre que compra brinquedos para presentear os pequenos, ela quer ter certeza de que está fazendo a escolha certa.
Tem alguns brinquedos que têm risco para a criança, pode machucar, quebrar. Então, assim, eu sempre procuro lojas confiáveis com brinquedos adequados para as crianças.
O Inmetro, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, também está de olho. O instituto, responsável por avaliar os brinquedos para saber se eles são seguros para as crianças, retirou do mercado, só no mês de setembro, cerca de 11 mil produtos infantis irregulares em todo o país. Alguns brinquedos não tinham informações obrigatórias, como o selo de identificação da conformidade e a marca do Inmetro. Outros não ofereciam segurança às crianças. Gustavo Custer, chefe de divisão de articulação externa e desenvolvimento de projetos sociais do Instituto, fala sobre o trabalho de avaliação dos brinquedos.
O que nós efetivamente avaliamos é o risco que esse brinquedo pode oferecer para a criança. Por exemplo, conter uma tinta tóxica. Nós avaliamos se aquele brinquedo tem partes pequenas que a criança pode colocar na boca e colocando engolir e causar algum dano.
O Inmetro também chama a atenção para a importância de comprar apenas em lojas que vendam produtos originais.
Ainda há uma quantidade muito grande de pessoas que compra brinquedo em lojas irregulares ou na rua. Esses produtos oferecem alto grau de risco, muitas das vezes com tintas tóxicas, com partes pequenas. E o fato de, às vezes, apresentar o selo ali não significa que aquele selo é verdadeiro. Muito provavelmente ele é falso.
Os fornecedores e estabelecimentos comerciais que não obedecerem aos critérios do Inmetro podem pagar multas que variam de R$100 a R$1,5 milhão. Reportagem Natália Mello.
Brincar, correr, pular, fazer novos amigos. Vida de criança é assim, sempre com muita atividade e diversão.
E os cuidados para manter nossas crianças sempre felizes e saudáveis devem ser seguidos em casa e na escola.
O Ministério da Saúde tem orientações para que creches e escolas infantis mantenham o ambiente sempre limpo para evitar contaminações entre os pequenos.
Lavar as mãos, limpar os brinquedos e manter as salas limpas são algumas ações que diminuem os riscos de transmissões de doenças nas escolas. A gerente de Educação Infantil da Secretaria de Educação de Belo Horizonte explica que a orientação é que os cuidadores estejam sempre atentos.
Esse olhar atento, ele pode estar evitando muitas coisas. A gente tem esse cuidado dos brinquedos que são utilizados. A gente está reservando num balde ao final do dia, está lavando todos para no outro dia todos estarem bem limpos. A higienização dos bicos, das mamadeiras. Agora, a criança, ela tem essa necessidade de interagir com seu colega. Então, a vigilância é constante.
E o Samuel, de 4 anos, que estuda numa creche em Brasília, já está aprendendo desde cedo a importância de ter hábitos simples que diminuem muito as chances de contaminação.
Lavar a mão não ficar suja para não ficar doente.
Nenhuma criança consegue ficar 100% protegida, mas a parceria entre a escola e a família pode diminuir muito a incidência dessas doenças típicas da infância. Muitas mães têm o receio de mandar seus filhos para a creche justamente com o medo de ficarem doentes, mas é possível mantê-las seguras e saudáveis sem comprometer a socialização, como explica o Dr. Sérgio Nishioka, coordenador-geral de doenças transmissíveis do Ministério da Saúde.
Frequentemente são medidas de bom senso, né? Tem que lavar as mãos, particularmente. Trocou uma fralda, tem que lavar as mãos em seguida. Vai alimentar uma criança, tem que lavar as mãos antes. Se estiver espirrando, não vai espirrar em cima da criança. Esse tipo de medida que vai minimizar a exposição das crianças a possíveis germes que possam causar doenças.
Você encontra dicas de como evitar algumas doenças infantis no site do Ministério da Saúde, em www.saude.gov.br. Reportagem Beatriz Amiden.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Credibilidade para a economia brasileira. Presidente Michel Temer agradece deputados pela aprovação da proposta que limita gastos públicos. Primeiro passo para a retomada do crescimento.
Meninos também vão ser vacinados contra HPV a partir do ano que vem.
Água para beber e plantar. Governo federal instala quase 1 milhão e 300 mil cisternas no semiárido nordestino. 35 mil só neste ano.
Este foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção ABC Serviços.
E atenção, amanhã, 12 de outubro, feriado nacional, não haverá veiculação da Voz do Brasil. Nós voltamos na quinta-feira.
Quer saber mais sobre o governo federal? Assista a TV NBR e acesse www.brasil.gov.br. Uma boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até quinta-feira.